Allô, 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 allô. Venez par terre. Allô.
Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um podcast Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade.
Eu sou o Marx.
E eu sou o Caramelo.
E hoje a gente tem um convidado aqui muito mais que especial, que é o...
Guilherme Lui.
Guilherme Lui. Guilherme Lui, ele tá fazendo educação física, certo?
Isso.
Estudante de educação física. E também tem um canal que é o Consciência Corporal no YouTube, certo?
Exatamente. Faço bacharel em educação física aqui na EFE, na USP. E tem o meu canal agora recente para divulgar um pouquinho sobre educação física.
Legal, muito bom o canal dele, gente. Dá uma olhada lá. Tá com uns vídeos muito bem embasados e também com uma edição muito boa. Que você que faz, né?
Isso. Infelizmente, né? Ainda bem que eu sei fazer, mas... Que pena que
não,
mas
trabalho. Tá mal bonito. Eu tô aprendendo esses negócios de After Effects, assim, mano. Eu vejo os triangulinhos pulando lá que você faz. E eu falo, mano, ele deve demorar demais pra fazer isso.
Tem que ter, né? Um Sim. pouco da parte visual pra divulgar ciência também.
Exatamente. E além disso, o que você acha importante falar sobre você? O que você gosta de fazer aí na sua vida?
Ah, eu gosto de ler bastante sobre ciência. Uh-huh. É o que me motivou a divulgar.
Tá.
Eu pratico um esporte que ninguém conhece.
Ah,
chama Street Workout.
Street Workout.
Ou calistenia.
Ah, ele tem um nome em português.
É, mais ou menos. Uhum. É, mas é o que é mais conhecido aqui no Brasil.
Que é basicamente ficar girando...
Na barra.
Na
fazer
barra.
Fazer barra.
É muito da hora, mano. Você gravou uns, botou lá no YouTube também, né?
Botei. Tem lá também.
Mano, muito da hora mesmo. Bom, então, já todo mundo apresentado. É, mas antes de começar o nosso episódio, a gente tem alguns recadinhos, aqueles recadinhos básicos sobre o Alô Ciência, pra você que tá ouvindo a gente e quer colaborar com o nosso trabalho. O nosso trabalho não é só chegar no microfone e falar durante uma hora. A gente demora aí algumas horas para estudar. A gente tem a edição que demora umas 7 horas aí a edição. Tem a vitrine, que também eu demoro muito para desenhar. E tudo isso a gente adoraria largar nossos empregos e viver disso. Se você quer colaborar com a gente, seja com R$1 por mês, é possível. Você entra no apoia.se/alociência ou no patreon.com/alociência. E lá você pode ver as nossas recompensas e também se cadastrar lá, seja com cartão de crédito ou boleto, poder ajudar a gente mensalmente e qualquer ajuda é muito, muito importante. Se você não tem dinheiro ou não tá
que
podendo ajudar, que nem a gente...
Faça um apoia-se.
Exato. Faça seu próprio canal. Você pode ajudar a gente simplesmente divulgando o nosso podcast. Seja você indo lá no iTunes e avaliar, dá lá suas 5 estrelinhas pra gente, escreve ali um pequeno review, você vai ajudar com a notoriedade do nosso podcast. Ou então, bota lá algum episódio que você acha importante, manda pro grupo da família lá, se algum grupo da família tá falando lá sobre, sei lá, sedentarismo, você joga nosso link do canal lá do nosso podcast, ensina as pessoas a baixarem, você já tá ajudando muito divulgando o nosso podcast. Além disso, tem as nossas redes sociais.
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Somos sempre o /alociência. Se você quiser entrar em contato com a gente, é só mandar um e-mail para contato@alociencia.com.br ou uma mensagem para o aplicativo de mensagens instantâneas no telefone 94887-0901. Tudo isso e muito mais se encontra no nosso site, alociencia.com.br.
Dados esses recadinhos, então bora para o nosso episódio.
Olá, ouvinte do Alô Ciência. Eu sou o Beto.
Eu sou o Rafa. E nós somos psicólogos e mentalistas.
E a gente tá aqui pra convidar você pra vir assistir o nosso espetáculo Inconscientemente.
É uma mistura de psicologia, ilusionismo e bom humor.
A gente vai tentar adivinhar o que você tá pensando.
A gente vai tentar prever o que você vai decidir.
E a gente vai até tentar fazer você pensar se você faz as suas escolhas ou se pode ser influenciado.
Tudo isso ao vivo, sempre com uma plateia diferente.
Se quiser conhecer mais, veja nossos vídeos no YouTube, no canal Inconscientemente.
E se quiser ver tudo isso ao vivo, a gente vai estar no Teatro Vira da Lata, sempre aos sábados.
Para conferir as datas, horários e comprar o seu ingresso online, é só você visitar o nosso site, inconscientemente.com.br.
Repetindo, inconscientemente.com.br.
Ah, e tem mais uma coisa. Ouvinte do Alô Ciência tem desconto especial.
Basta aplicar o código ALOCIENCIA2019.
A gente se vê lá.
Bom, então vamos começar nosso episódio de hoje. O nosso tema é sobre sedentarismo. Primeiramente, a gente pode se perguntar o que, que é ser sedentário? O que, que é sedentarismo?
Então, não é muito fácil definir o sedentarismo, porque até na literatura científica tem uma confusão. Então, quando a gente pensa em sedentarismo, a primeira coisa que vem na cabeça é uma pessoa que não pratica atividade física. Só que algumas pesquisas começaram a ver o quê? Então, vamos pegar um cara que ele atinge os níveis de atividade física recomendadas, por exemplo, pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. E vamos pegar um cara que não atinge. Eles compararam esses estudos e o cara que atingia, ele passava 70% do tempo dele em comportamento sedentário, do dia dele. Então, ele passava 70% do tempo dele sentado, sem praticar nenhuma atividade física. O outro cara, apesar de não atingir os níveis de atividade física, ele ficava muito mais em pé, caminhando, e não só sentado. Os pesquisadores começaram a perceber que eram comportamentos distintos. Você não atingir o nível de atividade física e você ser sedentário.
Porque assim, por exemplo, tem meu irmão, eu gosto de usar ele como um exemplo. Ele trabalha 8 horas por dia no escritório e no fim do dia ele vai pra academia e faz um treino lá de 1 hora mais ou menos. Ele é sedentário?
É.
Mas ele vai todo dia pra academia, fica 1 horinha lá.
É sedentário.
Como
então,
assim?
Ainda existe um pouco dessa confusão até na literatura científica, só que o que acontece? O que, que muda na nossa vida, pessoas comuns, ser sedentário ou ter essa definição ou não? Na prática, nada. Porque você não vai mudar o seu comportamento só saber disso, né? Mas é importante para a pesquisa, porque eles começaram a dividir e analisar o efeito de cada comportamento diferente, diferenciado. Então, seu irmão, ele pratica 1 hora de atividade física por dia ali na academia, de atividade e exercício físico. Então, ele é um cara fisicamente ativo.
Sim.
Só que ele passa 8 horas do dia dele, ou a maior parte dessas 8 horas, sentado. Então, ele está num comportamento sedentário e ele é considerado sedentário. Na verdade, com sedentário, todos nós temos um pouco, né? Todos nós passamos uma parte do nosso dia em comportamento sedentário. A questão é que tem gente que passa muito tempo em comportamento sedentário e gente que passa pouco. O que as pesquisas começaram a descobrir, dividindo essas definições, eles viram que você tem um maior comportamento sedentário. Independente de você fazer atividade física, também é prejudicial para a nossa saúde. Então, por isso que é importante essa definição. Na prática, não muda nada. Mas nas pesquisas, na hora de descobrir cada efeito independentemente, é interessante.
Tá, então eu vou dar outra situação. Então, tem um amigo meu, Gabriel, ele é carteiro. Só que ele não faz academia. Então, ele fica o dia inteiro andando por aí, entregando suas cartas, no ritmo dele, sem correr, né? Sem ficar fazendo treino pra ganhar músculo, né? Ele anda e entrega as cartas. E no fim do dia, ele senta e assiste o Netflix dele e ele não vai pra academia. Ele é sedentário?
Então, como eu disse, todo mundo tem um pouco de sedentário. A questão é quem vai ser mais ou menos. Por ele já trabalhar numa profissão que não tem muito de comportamento sedentário, o cara não fica sentado o dia inteiro, como você disse, ele anda, ele não fica na vanzinha do Correios, ele não tem um comportamento sedentário muito alto no período de trabalho. É legal até dividir isso, né? Então, período de trabalho, período que você está em casa. Por ele trabalhar como carteiro, ele tem um nível de atividade física bem alto. Então, ele provavelmente fica andando por mais de 10 minutos entre as ruas, parando para tocar a campainha. Então, ele é um cara fisicamente ativo, que pode ser considerado fisicamente ativo, mesmo sem fazer academia, porque atividade física é qualquer movimento corporal que gaste energia, então, gerado por músculo, e, ao mesmo tempo, tem um baixo comportamento sedentário, pelo menos no período de trabalho.
Então, a gente pode falar que ele é fisicamente ativo?
Tá. A definição de fisicamente ativo, isso vai depender da diretriz, mas normalmente são 150 minutos de atividade moderada por semana ou 75 minutos de atividade intensa, vigorosa, né, por semana. Só que isso por mais de 10 minutos. Então, uma pessoa que ela anda menos de 10 minutos, dá uma corridinha de menos de 10 minutos, isso não entraria nesse cálculo.
Tá.
É uma questão metodológica ali do que eles fazem. E aí entra muito na questão de como é a rotina dele. Se ele anda por mais de 10 minutos, dá pra entrar no cálculo, ele atingiria esse número, e aí ele seria considerado uma pessoa fisicamente ativa.
Legal, legal. Lá naquele seu vídeo, né, que o nome é... Você é sedentário, né? Você fala que, tipo, como você disse agora, a OMS, ela não distinguia muito bem esses dois termos, né? O que, que é ser sedentário e o que, que é ser fisicamente ativo. Ela dá umas recomendações que tá meio as duas coisas ao mesmo tempo, certo?
Sim.
Só que pode ser que seja mais interessante a gente separar realmente esses dois tipos de atividade física, né?
Eu tenho uma dúvida barra sugestão para ver se o terceiro grupo seria, tipo, professores que passam muito tempo de pé, mas não necessariamente se movimentando de um lado pro outro, assim, né? Tipo, o horário de serviço você tá de pé lá, falando, mas não necessariamente você está andando de um lado pro outro. E aí, isso, se ele não fizer uma academia, ele seria uma pessoa não sedentária, ou com baixo comportamento sedentário e fisicamente não ativa.
Seguindo essa lógica meio que a ferro e fogo, ele seria só não sedentário e fisicamente inativo, certo? Um segurança, por exemplo, também, segurança de balada, assim, que fica mais paradão e tal.
É, para responder, talvez, esse questionamento do Caramelo, a gente precisa entrar um pouquinho mais no que é o comportamento sedentário, né? Então, a gente tem um cálculo que é feito nas pesquisas de gasto energético, que é o MET, que é o equivalente metabólico. Então, eles vão ver, basicamente, o quanto você gasta de energia.
É uma escala para medir o tanto de energia que você gastou em uma atividade física.
Isso, e aí dá para você usar em várias atividades físicas, vários tipos de atividade física, e também em diferentes tipos de medidas. Ah, então, tem como você medir...
Caloria que você gasta.
Exato, caloria gasta. E aí, para medir caloria, tem vários outros aparatos. Mas o que é o MET, né? Um MET... que é essa escala, é o quanto você gasta de energia sentado sem fazer movimento brusco. Então, sentado assim, sem falar, sentado, parado. Sabe quando você vai aferir pressão e aí você tem que ficar parado ali 5 minutos sem movimento brusco para normalizar tudo? Isso é o que você está gastando mais ou menos um MET.
Tá.
O comportamento sedentário é quando você está sentado ou reclinado, acordado, gastando menos de 1,5 METs. Então, acho que assim fica um pouco mais claro. Então, você estar em pé, você não está em comportamento sedentário. Então, esse cara, o segurança, o estátua-viva, se ele está em
professor.
Pé... O professor não está em comportamento sedentário. Mas como provavelmente ele para muito, eu não sei se essa atividade física que ele está fazendo durante esse tempo ia entrar no cálculo da OMS. Aí é uma questão toda...
Beleza, mas simplificando é meio que... Se você não faz uma atividade física mais do que ficar... sentado, você está tendo um comportamento sedentário naquele momento.
Isso, se a gente for pensar na nossa rotina, você dirigindo para o trabalho, você sentado no busão, você sentado no escritório ali teclando no negócio, você desenhando. Então,
a
tudo
gente
isso,
gravando esse podcast.
Exato, a gente, inclusive.
A gente não está em pé.
Todos estamos em comportamento sedentário.
Então, talvez a questão não seja você combater... as possibilidades de comportamento sedentário, mas seja você saber balancear melhor isso.
Também. As pesquisas mostram que quanto mais tempo você passa em comportamento sedentário, isso vai ser pior pra gente. Então, o ideal é ou você aumentar as interrupções desse comportamento. Então, você vai trabalhar por 8 horas seguidas. Você vai ter ali no meio horário do almoço, mas 3 horas vai ficar sentado. Não, vamos interromper um pouquinho isso. Ou diminuir. Então, eu vou ficar um tempo em pé, vou ficar um tempo sentado. Essa seria a ideia. Você tem essas duas formas. Ou você diminui o tempo, ou você aumenta as interrupções no mesmo tempo.
Bom, uma vez que a gente já definiu, acho que ficou claro o que é sedentarismo, o que é... fisicamente ativo, eu acho que já é importante a gente já pensar um pouco sobre isso. Por que que a gente está aumentando o nosso comportamento sedentário, sabe? Se a gente vê estatisticamente, realmente, a gente está cada vez mais sedentário, né? O ser humano está cada vez mais sedentário e principalmente as culturas mais desenvolvidas, assim, né? Então, eu já levanto um primeiro possível motivo, assim. Por que que a gente está cada vez mais sedentário? Talvez a tecnologia está... aumentando isso, tipo, facilitando os serviços de, por exemplo, entrega de comida. Eu posso simplesmente apertar um botão lá pelo aplicativo de comida e chega a comida mais facilmente na minha casa. Pra assistir alguma coisa, eu posso ter simplesmente o Netflix lá em casa, ou então baixar alguma coisinha e ter as coisas mais facilmente lá na minha casa. Então eu diria que o aumento de tecnologia pode ser uma coisa cultural que acabou gerando o aumento do sedentarismo, certo? O que mais vocês acham que poderia ser? Tipo, por que que tá aumentando o sedentarismo, o nosso comportamento sedentário?
Acho que assim, a tecnologia ela vai existindo. Uma das razões é a gente buscar formas de fazer as coisas gastando menos energia. A gente sempre fez isso, acho que a gente chegou num momento onde isso é muito claro. E a gente, assim, se não for uma escolha deliberada para fazer esportes, a gente consegue fazer quase tudo sem gastar quase nada de energia. A maior parte das coisas a gente consegue fazer deitado hoje. Tipo, é isso que você falou, pedir comida. Eu não preciso nem ir ao cinema. Qualquer Wi-Fi eu consigo pegar um filme pela internet. Então, assim, basicamente tudo a gente consegue fazer estando deitado com acesso a uma rede de internet.
Imagina você em São Paulo nos anos 1800, tendo que ir do Grajaú até o Butantã, sabe?
Nossa.
Ou eu tendo que ir do Vila Matilde até aqui. Não dá, né?
Hoje já é cansativo.
Não ia atravessar a ponte, não.
Então, e aí hoje a gente tem inclusive o Skype. Pronto. Inclusive reunião de amigos a gente pode fazer estando deitado na cama.
Mano, inclusive namorar, a gente consegue azarar as pessoas no Tinder e happens da vida, né? Então tá tudo muito mais fácil, né?
Fora as condições de trabalho também, né? Que antigamente era um trabalho muito mais braçal, então você tinha que se mexer. E hoje é um trabalho muito mais intelectual, assim, em sua maioria, em que você vai pro escritório, você senta na frente do computador e fica, né? Bancário também. Então, várias profissões hoje são completamente sedentárias. Então, isso mudou bastante de um tempo pra cá.
Sim.
Porque tem uma questão importante. Por que que a gente busca formas de fazer as coisas gastando menos energia? O que eu quero dizer é, não é uma novidade a gente criar tecnologias que façam com que a gente gaste menos energia para fazer uma determinada coisa. Tudo bem, a gente chegou num momento onde isso é muito claro e é muito forte e talvez isso piore em algum sentido, mas essa busca por economizar energia, ela sempre existiu. E do ponto de vista evolutivo é muito clara a razão, né? Quem economiza melhor a energia sobrevive melhor, porque na hora de gastar ela para fugir de um predador ou para caçar, sim, excelente. Se a gente pensar aí há 200 mil anos, nossos ancestrais, quem conseguia ter uma energia melhor utilizada no momento que realmente era determinante para sobreviver, ótimo. Também. A mesma coisa, e assim, pensando na energia como um alimento que você teve em algum momento e que você armazenou ali na forma de gordura. Então pronto, quem economizou melhor isso para transformar em energia para fugir, para caçar e etc, excelente.
Sim. A gente, essas novidades tecnológicas, essas coisas mais fáceis, surgiram há muito pouquíssimo tempo, né? Essas facilitações no modo de trabalho, no modo de se entreter. Isso não é o suficiente para gerar mudanças evolutivas na nossa espécie, né? Uhum. Tem muita gente, eu já ouvi pessoas falando por aí no mundo dos entretenimentos, as pessoas falando que não, porque futuramente a gente não vai mais precisar consumir essas coisas, porque o ser humano vai se regular. E aí não vai rolar mais obesidade, não vai rolar mais problemas com sedentarismo, porque o ser humano vai se regular às tecnologias, a gente vai evoluir adaptado à tecnologia. Epa, pera lá, muita calma, ladrão. Para ocorrer um processo evolutivo em cima dessas tecnologias, precisam de muitas e muitas gerações.
E precisa mais do que isso, se a gente pensar no processo de seleção natural, precisa ter uma vantagem,
exato,
né, dentro de uma diversidade biológica que, assim, não é dada por conta da tecnologia, isso não muda o nosso biológico, e teria que ter uma vantagem reprodutiva, entre quem usa mais o celular. Não faz o menor sentido do ponto de vista evolutivo pensar que a gente vai mudar por conta da tecnologia. Então, aquela história do Wall-E, que necessariamente a gente vai ficar todo mundo gordo e sem saber se locomover, basicamente, né, que é o que acontece no filme, que ele, do ponto de vista biológico, tá completamente incorreto.
Ali no Wall-E foi uma coisa mais, as pessoas tiveram uma cultura de parar de andar.
É uma questão cultural, né? Não, biológico ali não tem nada que respalde aquilo.
Sim.
Não,
e outra, que pra acontecer a evolução também, tem que ter essa questão que você falou da reprodução, né? E hoje a gente tem doenças cada vez mais recentes acontecendo em pessoas mais jovens, só que o avanço da medicina nos permite deixar essa vida... O avanço da medicina permite regular essa doença, controlar essa doença por muito tempo. Então hoje a gente tem pessoas doentes, que vivem à base de remédio, normalmente numa condição de vida não muito boa, mas que isso não impede nada delas se reproduzir e passar aquilo. Então essa questão de evolução de gerar um novo ser humano, um humano adaptado a um ambiente que tem muita caloria, que é muito sedentário, isso dificilmente vai acontecer. E se a gente for pensar nisso, isso não vai acontecer com a gente. Então, se a gente for pensar nisso, a gente provavelmente não vai mudar nossos hábitos. E aí,
exatamente. Só fechando esse papo evolutivo, uma maneira de isso, se acontecer do ser humano, se adaptar à tecnologia daqui muitas e muitas gerações, pode ser por uma pressão que tá rolando ou simplesmente por deriva, né? Mas isso é um papo pro episódio 36 que você pode ver pra saber o que é melhor, o que é uma deriva genética.
Mas eu nem consigo pensar um fator biológico que...
É simplesmente por aleatoriedade.
Não, mas sim, o que biologicamente é determinante no sentido da tecnologia pra gente que poderia ser fixado. Acho que nem... Biologicamente a gente nem tem esse...
Talvez pessoas que têm mais predisposição a ter doenças cardiovasculares, que se adequam a esse estilo de vida de sedentarismo e inatividade física, morreriam antes por uma doença cardiovascular. Mas aí entra na questão.
E é isso daí, seria seleção.
Vocês estão falando de outra coisa. Eu não sou biólogo.
Deriva Episódio 36, ouça. Beleza.
Não, mas acho que só para ilustrar, depois eu vou linkar no post, tem um vídeo do Drauzio Varella, o Drauzio Varella é maratonista, né? E ele fala um pouco exatamente sobre isso, sobre esse gasto de energia que tem o exercício físico e o quanto é, para ele, né, ele descreve um pouco a situação dele, o quanto é desprazeroso o momento que ele acorda para correr e o quanto aquilo não faz o menor sentido no corpo dele e basicamente ele se sente se maltratando. E faz todo sentido evolutivo ele se sentir mal por ficar gastando energia de uma forma completamente desnecessária, sim, né, pro corpo, que é correr de nada pra nada, é, basicamente.
Exatamente.
Inclusive, ele fala que se uma pessoa olha pra você e fala assim, não, eu corro maratona, começo, me dá uma alegria, me dá uma força de vontade, ela tá sendo uma pilantra, ela está mentindo. Pelo menos o primeiro quilômetro você está se odiando.
Exatamente.
É, se for pensar evolutivamente, o ser humano ainda não está nem adaptado, né, à revolução agrícola que teve. A gente ainda tem um acesso a recursos muito maior do que a gente gasta, né? Por isso que a gente está vendo vários problemas de obesidade.
Sim.
Porque a gente, né, passou milhares de anos aí antes da Revolução Agrícola tendo que pegar comida cada, sei lá, semanas, meses. Você tem que esperar. A gente era um bichinho.
E às vezes não tinha.
Não tinha e você morria.
É. Exato.
E agora está ali a 2 metros na geladeira, né?
Exatamente.
Mudou muito a questão cultural do como comer, sem ter uma questão biológica necessariamente acompanhando, né, a tempo. Foi isso que você quis dizer, Caramelo?
É, exatamente isso.
Aí vem a alma do Arnone, que não tá presente aqui entre nós, e fala, isso daria um episódio por si só. E fica aí o convite da gente falar futuramente sobre obesidade, né? A gente já definiu aqui, já falou o porquê que a gente pode ser sedentário, porquê que a gente tá mais sedentário. Então vamos falar do seguinte, qual é o problema de ser sedentário?
Certo. Então, uma coisa que é válida já ressaltar aqui é que essa área de pesquisa ela é bastante recente. Então, assim, não tem algo muito conclusivo. O que a gente tem são estudos epidemiológicos, aqueles estudos que você pega uma grande parcela da população e avalia, vê qual é o comportamento dele, avalia a longo prazo se ele teve alguma doença, faz esse tipo de acompanhamento. São estudos por probabilidade, né? É, não tem um estudo ainda, aqueles RCT, né? Randomized Controlled Trial, aquele estudo controlado e randomizado, que é o maior nível de evidência. Isso ainda não existe um bem feito que dê para falar. Mas um maior comportamento sedentário está associado com câncer, então está associado com incidência de câncer e morte por câncer, está associado com doença cardiovascular, incidência e morte de doença cardiovascular, está associado com morte por todas as causas. Então, o cara que tinha um comportamento mais sedentário, ele morria por todas as causas, mais por todas as
todas
causas.
Todas as causas, assim, tipo, qualquer causa.
Não, eles excluem as causas esdrúxulas, né? Atropelamento.
Sim, isso. Mas, tipo assim, é uma probabilidade de eu morrer de uma doença X.
Sim,
assim.
Isso.
Tipo, pneumonia. Se você for sedentário, você tem mais chance de morrer.
Tem essa associação. E, principalmente, diabetes tipo 2. Então, a incidência de diabetes tipo 2 em pessoas que têm um maior comportamento sedentário é muito maior comparada com uma pessoa que tem um menor comportamento sedentário.
É, então, eu vi seu vídeo, você falou disso também, mas, mano, eu fiquei pensando, o que tem a ver diabetes tipo 2 com a movimentação do meu músculo, sabe?
Beleza.
Qual é a correlação disso?
O diabetes tipo 2 é aquela diabetes adquirida, né? Diabetes tipo 1 é aquela genética, tipo 2 é adquirida, que você pode ter uma resistência à insulina ou um problema ali no seu pâncreas, que ele vai deixar de produzir a insulina. Bom, basicamente, o nosso músculo, que é o músculo estriado esquelético, o músculo que a gente treina na academia, ele é o maior tecido do nosso corpo que capta a glicose. Então, a glicose vem da onde? Toda vez que a gente come, o nosso alimento vai ser digerido e a gente vai ter um pico da glicemia, que é o quê? O nível de glicose no sangue. O alimento vai ser digerido e o açúcar naquele alimento, ele vai cair na sua corrente sanguínea. Esse açúcar, ele é captado pelos nossos músculos. O que acontece? Já foi provado que o exercício, ele aumenta a nossa captação de glicose até 48 horas depois do exercício. Então, se você foi na academia hoje, 2 dias depois, você vai estar com um aumento da captação de glicose.
Ou seja,
primeiro ponto.
Suas células musculares, elas vão estar mais efetivas em pegar essa glicose do sangue e botar,
exato,
dentro delas.
Por que isso? Toda vez que você contrai o seu músculo, você vai estar ativando algumas portas de glicose da sua célula. Então, você vai ativar uma via molecular dentro do seu músculo, que vai liberar essas portinhas para a célula muscular e a célula vai conseguir pegar essa glicose do sangue. Certo? O que acontece é que quando você tem um pico de glicose muito alto depois de comer, chama glicemia pós-prandial, e normalmente também um pico de insulina, isso está associado que mais pra frente você pode ter diabetes. Por quê? Você vai ser ineficiente em captar essa glicose do sangue, o seu pâncreas vai jogar mais insulina, porque você precisa de mais insulina para pegar essa glicose.
Ah, o papel da insulina é abrir essas portas.
É, a insulina, ela também abre essas portas.
Sim.
Mas a contração muscular também.
Tá.
Né? Por isso que a contração muscular, o exercício é muito bom para diabético. E aí, o que acontece? Quando você está sentado por muito tempo, você não está trabalhando os seus músculos. Isso já foi mostrado também nos estudos, que ficar, por exemplo, um ser humano deitado o dia inteiro, eles fizeram por 24 horas, então a gente vai medir como é que... A gente vai medir o quê? Vamos medir como que ele capta a glicose agora, um dia antes. Agora vamos deixar ele deitado um dia inteiro e vamos medir depois. Depois desse um dia inteiro deitado, sem contrair músculo, o nível de captação de glicose dele é muito baixo. Então ele tem uma resistência à insulina nesse caso. Ele precisa de mais insulina para captar o mesmo nível de glicose.
Entendi.
Entendeu? Então isso a longo prazo pode gerar um cansaço no seu pâncreas na hora de produzir a insulina. E aí você pode ter diabetes. Por isso que o comportamento sedentário está relacionado com isso.
Então basicamente você está liberando insulina, ao mesmo tempo que você não está permitindo que de fato a glicose entre na sua célula para produzir energia. E aí, à medida que você libera muita insulina, o seu corpo mesmo vai se tornando resistente a essa insulina, que vai fazer com que se libere cada vez mais, que é o diabetes no fim das contas.
Exato. Como aquela quantidade de insulina não está fazendo efeito para puxar aquela glicose do sangue, o pâncreas produz mais e uma hora ele cansa de produzir.
Então, tipo, perfeito. Por mais que você coma a glicose vai ficar girando lá dentro da sua circulação sanguínea e ela não vai conseguir entrar em nenhuma célula, ou pouquíssimas células ela vai conseguir entrar.
Até aí é o caso que você descobriu provavelmente que você é diabético. Então isso é a longo prazo.
Absurda.
Exato. Você tá com uma hiperglicemia, aí você tá com diabetes.
E aí não tem volta, né?
Não, aí você vai na insulina injetada. Por favor,
sem comer glicose, controlando. Absurdo, né?
E por favor, quem tem diabetes aí que tá ouvindo, procure fazer exercícios físicos, porque isso ajuda muito.
Uhum. É, não adianta só ficar regulando o que você come, né, meu? Você precisa pegar essa glicose que tá em excesso no seu sangue e botar ela pra dentro das células, né?
Então deixa eu só fazer um adendo aqui que não tem nem tanto a ver com o episódio, mas eu não sei vocês, mas eu tô com um parente meu que tá com problema de saúde por esses tipos de doença que vem da inatividade física, do sedentarismo e da má alimentação, e ele nunca ligou pra isso, e ele tem diabetes, hipertensão, tem vários problemas, e agora ele tá tendo que parar na marra, e isso é algo muito ruim, faz muito mal pro nosso psicológico.
Parar então, o quê?
Parar na marra, é.
Parar onde? Que marra?
Ele tá tendo que controlar a alimentação na marra ali, sem sal, então sem doce, ele, então, acamado, é complicado. Então é bom pegar essas dicas que a gente vai dar aqui no episódio, pegar as outras dicas e tentar aplicar, porque se você tem um familiar nessa situação, você sabe como é complicado.
Uhum.
Né? Então é melhor, às vezes, mudar os nossos hábitos antes da gente ter que mudar forçadamente por um problema de saúde.
Exatamente.
Né? É investimento em qualidade de vida, né? É.
Melhor tratamento que você pode ter, melhor seguro de saúde que você pode ter é mudar seus hábitos alimentares, físicos e tudo mais, né? Legal. Eu acho importante fazer esses, mano, esses paralelos com a nossa vida, tá ligado? Mostrar que a gente é, mano...
Melhor prevenido que remédio.
Melhor seguro
morrendo de velho.
Morrendo de velho. Quem diria que nossas avós estão certas. Então, mas você fala que esses problemas dá pra quem é sedentário e tal. Mas e se eu for sedentário, né? Tal como o meu irmão, né? Se for sedentário, a maioria do meu dia, e no fim eu faço academia. Ou seja, eu sou fisicamente ativo, mas sou sedentário. Eu tenho risco de ter esses problemas que você falou?
Sim. É, infelizmente sim, a gente espera outra resposta.
Né? Parei a academia, chega!
É foda, agora que eu tava acertando, paguei a mensalidade da academia, fúria! Mas então, esse estudo, que é uma revisão sistemática, ele fez um controle estatístico para tirar o nível de atividade física dessa conta. Então, todos esses fatores que eu falei, que você tem uma probabilidade maior de ter, estão independentes do seu nível de atividade física. A correlação que eles acharam é que quem tem um maior nível de atividade física, então quem faz muita atividade física, sofre menos com esses efeitos. Então, vamos pegar um cara que é fisicamente ativo e sedentário, e um outro cara que é fisicamente inativo e sedentário também, com o mesmo padrão de sedentarismo. Então, eles trabalham no mesmo lugar, fazem a mesma coisa.
Tá.
Então, esse cara que é fisicamente inativo, ele tem muito mais chance de ter essas doenças. Então, o exercício, ele protege sim, mas ele vai atenuar esses efeitos do sedentarismo. Tá. É bom você diminuir o comportamento sedentário, são duas coisas diferentes.
Então, é preferencialmente que a gente, se for pra escolher, né?
Uhum.
Ou ser fisicamente ativo ou ser sedentário, ou não ser sedentário, é melhor não ser sedentário.
Não, o ideal seria trabalhar os dois.
Uhum.
Por que eu dei a dica no meu vídeo de diminuir o comportamento sedentário? Porque a desculpa da maioria das pessoas para não fazer atividade física, não ir na academia, é falta de tempo.
Uhum.
Então, vários estudos mostram que, tipo, a top 3 desculpas de não praticar atividade física regularmente, falta de tempo. Então, se a sua desculpa é falta de tempo, você tá no metrô, não tá? Todo dia, você pega meia hora de metrô para ir para a faculdade.
Sim.
Por que você tá sentado? Entendeu? Você pode mudar uma coisa que não vai alterar tanto na sua rotina. O ideal mesmo é praticar atividade física, fazer a sua academia, fazer o seu esporte, correr no CP, que nem o caramelo, e ao mesmo tempo diminuir o seu comportamento sedentário. Porque esse é o ideal. É difícil falar qual é o mais saudável, qual é o melhor. Isso vai depender muito da sua rotina e vai depender de vários outros fatores. Mas o ideal seria juntar os dois.
Então, como o Guilherme disse, isso é uma área de estudo que está rolando muito recentemente e tal. É, os dados que ele trouxe são bem baseados em vários artigos que a gente vai linkar aqui no nosso, na nossa postagem. Um deles é uma meta-análise, né? Então, uma meta-análise é quando você analisa outros estudos, outros dezenas de estudos. Então, ou seja, tem um embasamento bem forte para a gente afirmar que comportamento sedentário é prejudicial à saúde. Mas tem alguns estudos também que traz o contrário, né? Tem um, inclusive, que vou linkar aí, da Universidade de Curtin, na Austrália, que ele investigou em 20 adultos que participaram desse experimento. E esses 20 adultos, eles ficavam 2 horas em pé, trabalhando lá, fazendo uma atividade no laboratório que os pesquisadores estavam investigando. E os pesquisadores avaliaram, ao longo dos dias, como que estava o funcionamento do cérebro dessas pessoas, como estava o funcionamento muscular deles e o psicológico deles mesmo, e o tipo de desconforto que eles estavam. E essas pessoas que ficavam 2 horas em pé, ou seja, reduziram o sedentarismo delas, em relação às pessoas que estavam sedentárias, ao longo do tempo elas tiveram um maior desconforto em vários lugares do seu corpo, tá bom? Isso daí é tudo bem, você vai ficar em pé, então você tem um maior desconforto do que alguém estar sentado, beleza? Mas essas pessoas, elas também diminuíram o tempo de, que o pesquisador usou, o tempo de reação de atenção. Ou seja, você fica mais lento, a sua atenção, você fica com menos atenção, menos focado no que você está fazendo. Porém, a sua capacidade criativa de resolver problemas foi melhorada, beleza? Não houve nenhuma alteração no músculo eretor da espinha, nem o reto femoral, bíceps femoral, ou seja, a musculatura dessas pessoas não teve grandes alterações. O ângulo das costas também não mudou, porém aumentou um pouco do inchaço dos membros inferiores dessa pessoa, né? Ou seja, a gente tem que diminuir nosso comportamento sedentário, mas não pode ficar muito tempo em pé também. Então a gente ainda não sabe quanto tempo a gente tem que ficar em pé e quanto tempo a gente tem que ficar deitado, sentado. O que a gente sabe é, comportamento sedentário sentado ou com pouca energia é muito prejudicial. Agora, quanto tempo que a gente tem que despender ficando em pé ou caminhando um pouquinho durante o dia, a gente ainda não sabe, né? Então tem ainda esses poréns. Que a ciência é essa, gente. Tem muitas incertezas, e isso é bom. A gente sempre está se reformulando qual é a melhor maneira da gente ter uma resposta para esse problema.
Isso é interessante, porque como a área é muito nova, normalmente as políticas públicas de saúde são baseadas em diretrizes. Uhum. Então a gente tem órgãos grandes de saúde que eles vão analisar a literatura científica daquele assunto e eles vão tirar uma diretriz. Então nessa situação é recomendado fazer isso. Quanto ao comportamento sedentário, a nível mundial mesmo, tem pouca coisa. Por quê? O que sabe? Não é bom ficar sentado muito tempo. Não é bom ficar em comportamento sedentário muito tempo. O que não sabe? De quanto em quanto tempo eu vou interromper meu comportamento, quanto tempo que eu tenho que ficar em pé, isso ainda não dá para saber. E aí precisam de pesquisas dessas, que mostram até evidências contrárias à ideia, para embater. E aí precisa ter essa discussão. Por exemplo, nesse estudo eles ficaram 2 horas em pé, mas foram 2 horas forçadas, né? Então você vai ficar aqui 2 horas em pé e vai ficar 2 horas em pé. Então isso, pra gente, às vezes é incômodo. Então, acho que todo mundo aqui já passou pela experiência de estar num show ruim. Uhum. Um show que você não tá curtindo, você não tá na vibe do show, só que você tem que ficar em pé. Você pensa assim, mano, eu queria estar na cadeira aqui, eu tô puto porque não tem a cadeira, eu queria sentar em algum lugar. Então, tem que analisar esses poréns, né? Isso é muito interessante. E aí, mais pra frente, essa pesquisa vai evoluir, vai sair uma diretriz melhor.
E outra coisa, foram 20 pessoas investigadas. Exato. Meu, 20 é muito pouco, velho.
É, um N muito baixo. Exatamente. Pra você tirar uma... Porque isso vai variar com fatores culturais, vai variar um monte de coisa. O cara... Gostar de ficar em pé ou não, isso muda. Em 20 pessoas não é um tamanho amostral interessante para mostrar esse tipo de coisa, né?
Exatamente. Se fosse uma população maior, aí teria uma força maior para esse estudo.
Tem,
né,
gente que fica puta quando não tem lugar no ônibus para sentar, e tem gente que fica de boa, que só encosta no canto ali e fica tranquilo, né? Então isso vai variar com bastante coisa.
Legal. Bom, não estamos aqui para fazer fórmulas mágicas para nada. A gente está chegando em alguma coisa mais ou menos razoável. Então, pensando já em encaminhar alguma coisa para medidas práticas, beleza, a gente já discutiu aqui quais são os problemas de uma vida sedentária, mas, pô, como na prática a gente pode fazer para a gente ser um pouco menos sedentário, ter uma qualidade de vida melhor e ter menos incidência de diabetes, problemas vasculares, câncer e tudo mais? Agora, trazendo para o dia a dia, Guilherme, quais dicas você acha legal a gente ter? Aquela pessoa que trabalha no escritório, aquela pessoa que trabalha sentado o dia inteiro, seja desenhando, programando, fazendo seja lá o quê. Como deixar de ser sedentário?
Beleza. Deixar de ser sedentário, assim, dificilmente vai acontecer. Mas uma coisa que eu queria que vocês que estão ouvindo pensassem primeira coisa, é ter uma análise crítica da sua rotina. Uhum. Nosso cérebro, ele é muito malandro, porque ele gosta de automatizar coisas. Então, a gente faz coisas sem perceber. Então, vamos supor, antes você não tinha um carro. Toda vez que você ia pra padaria, você ia a pé. Padaria que fica 5 quarteirões da sua casa. Agora que você tem o carro, você nem vê que você pega o carro. Você pega o carro e sai.
É.
Né? O nosso cérebro gosta de automatizar funções. Então, pensa na sua rotina hoje. O que, que você fez hoje? Você acordou, fez o quê? Saiu, pegou o metrô, sentou no metrô? Foi até o trabalho? Quanto tempo você ficou sentado no trabalho até a hora do almoço? Aí, na hora do almoço, você tava sentado também, né? Aí, depois você voltou pro trabalho, sentou. Aí voltou, pegou o metrô de novo sentado. Uhum. Chegou em casa, jantou sentado, sentou no sofá,
uhum,
assistiu Netflix e foi dormir porque acabou o dia.
Que não dá pra
então,
dormir
assim,
em pé.
E aí quando eu falo isso, volta naquela pesquisa que o Lucas falou. É, não dá pra falar pra você ficar em pé 24 horas por dia. É, você vai sentar e a gente precisa sentar. A gente precisa sentar quando a gente tá cansado. O que eu tô falando é que é um problema quando a gente senta sem perceber. Senta porque é cômodo, senta porque tem um lugar livre. Então você entra no metrô, tem lugar livre. A gente que entra aqui sempre no Butantã tá sempre vazio.
Uhum.
Você nem tá cansado. Aí você olha o lugar livre ali e você vai sentar, né? É, então, começar a pensar sobre isso. Então, o que você pode fazer? Ficar em pé em transporte público primeiro.
Mesmo que você tá lá no Terminal Varginha, tá lotado. Aí sai uma pessoa, parece que até aparece um holofote assim na, no assento livre. Pensa, fala, pera, será que eu preciso disso?
Exato.
Preciso me humilhar dessa maneira?
Não é aquela pessoa que ela corre pra pegar o lugar, né?
É,
ela,
mano,
que ela pula.
Assim, chega jogando a mochila em cima. Sim.
Cotovelada na boca.
Lógico.
Não, é um negócio que eu penso sempre, assim, eu tô com a mochila aqui, segurando embaixo da perna, tem lugar livre que fala, meu, tô cansado pra sentar, eu vou chegar lá, eu vou sentar no sofá pra assistir um filme com a minha namorada, preciso sentar agora?
Sim.
Talvez não, né? Então pensar nisso, pensar uso de carro, então hoje o carro a gente usa pra qualquer coisa,
uhum,
ainda mais que diminuir isso é bom porque você vai evitar trânsito, cara. É,
também.
Exato. Então, puta, você vai num parque ali que é ali perto, vai no parque pra correr. Você vai de carro.
Uhum.
Às vezes tem um caminho seguro ali, óbvio, que entra em segurança de pedestre, mas você pode ir correndo até o parque, talvez, se for seguro. Então tem várias situações aí que pode melhorar.
Sim. É, no nosso dia a dia dá pra fazer isso. Agora, no ambiente de trabalho mesmo, no escritório, que alguém trabalha no escritório, você sabe se existe alguma dica pra isso?
É, no escritório é mais difícil porque entra em mudanças físicas do ambiente,
sim,
né? Então não é só uma mudança comportamental. Existem empresas já que já fazem, primeiro as mesas que regulam a altura. Então você consegue sentar nela, numa cadeira, ficar de boa. E aí quando você quiser ficar em pé, você levanta ela, o tampo da mesa, ela fica numa altura confortável pra você ficar em pé e você levanta e fica teclando. Cansou? Não tem problema sentar. O problema é estar sentado sem estar cansado,
sim,
efetivamente, né? Sentado por sentar.
A Apple, ela mudou recentemente. 100% dos funcionários, das mesas dos funcionários, eles colocaram essa mesa que dá pra reclinar, aumentar e tal.
Isso é legal. E como a gente associa isso a nível de saúde, então quem passa um maior tempo em comportamento sedentário, isso para as empresas é ótimo. Então é um investimento válido para a empresa, já que todo mundo pensa em produtividade do funcionário, um funcionário menos doente, teoricamente vai produzir mais. Aí tem também mesas que tem esteiras acopladas nela. Então, isso é mega caro, é mega inviável.
Sim.
Mas aí vai que tem um investidor aí ouvindo. Eu vi um negócio que é legal para os ciclistas. É uma mesa que você consegue instalar a sua bicicleta para você sentar na bicicleta. Apesar de ser desconfortável ficar sentado na bicicleta, não levem a risco o que eu estou falando. Não é para ficar sentado 8 horas pedalando, né? Não, em algum momento você vai interromper o seu comportamento sedentário. Você coloca a bicicleta e você prende um negócio no eixo de trás e você consegue pedalar parado, como se fosse uma bicicleta ergométrica.
Tipo, levanta a roda de trás, de trás não encosta.
Exato.
No chão. Legal.
Então tem essas coisas mais físicas que são mais difíceis de fazer.
Acho que pensando agora, tem uma que eu acabei seguindo meio sem querer. Essa da bike, eu costumo levar livro pra academia, sou essa pessoa.
Ah, é?
Que é muito bem visto na academia.
Que
quando
isso,
eu entro, eu tô com um livro. E...
O que você veio fazer aqui, meu irmão, com esse livro?
E aí...
Ele exercício
aí do
braço e o cérebro ao mesmo tempo. Você veio
aí
pra academia
sento...
errada.
Não, mas...
É outra academia.
Mas eu sento na bike e fico lendo. E aí eu... Eu tenho muita crise de usar mal meu tempo, e eu me sinto usando muito bem meu tempo, porque aí eu tô lá mexendo pelo menos a perna.
Caraca,
e lendo alguma coisa. Já acabei uns 2 livros esse ano só na bike.
Isso é super válido, porque tem gente que fala, não gosta de fazer atividade física. Mistura com alguma coisa que você gosta. Você gosta de ler? Vai te atrapalhar? Se não for, porra, dá pra fazer.
É, entre
sabe?
Isso e não fazer nada, vai lá e faz.
Exato.
Isso.
Tô vendo aqui, ó, uma mesa table mate daquela... Olha, eu tô fazendo propaganda, não tô ganhando nada. Tá 230, uma mesa que dá pra você reclinar, bota seu notebook, aí você bota ela tanto em pé quanto sentada, e E dá pra você ficar regulando. 230, sei lá, é o preço de uma mesa.
Exato, é. O que é legal citar aqui, que até já vou fazer um jabá pro meu canal, pode...
Pode, a gente galera. Tá fazendo o tempo todo. Vai lá.
Não, é porque já não. Mas em breve eu já tô pensando em fazer um roteiro justamente sobre pensar como escolher esse tipo de aparato. Porque não é só comprar também. Uhum. Então você tem que pensar na ergonomia que você vai estar no trabalho. Então às vezes a mesa, ela tem a regulação de altura, mas ela fica numa altura muito ruim pra você, que você vai estar ali tendo que contrair um monte de músculo pra ficar naquela posição que vai te gerar muita dor depois.
Ah.
Então tem outras coisas também delimitando isso, mas...
É, de repente você ficar com o braço pendurado, né?
Exato.
É verdade.
Contraindo o trapézio aqui pra deixar o ombro mais alto, isso pra quem já passou um dia inteiro assim, já Putz. Sabe como não é confortável.
É, essa table mate não tem isso não.
Mas isso acontece também só pra vocês não... Pra o pessoal, então não vou ver essa mesa de altura regulável. Isso acontece também quando a gente tá sentado normal na cadeira normal. Tem uma posição que é mais confortável, que é menos prejudicial, que eu também vou falar nesse vídeo.
Legal. É, dá pra você mudar os seus hábitos sedentários, mudando fisicamente o seu espaço, mas também pode mudar o seu próprio comportamento, né? Tanto no trabalho, quanto assistindo, né, uma televisão, Netflix, dá pra gente fazer pausas, né? Tem estudos que vêm pausas de a cada 20 minutos parar 2 minutos, certo?
Isso.
E o outro a cada 50 minutos parar 5 minutos. Mas ainda não tem uma fórmula perfeita. Mas 20 minutos é bom pra assistir Friends e 50
qualquer,
séries maiores.
Qualquer seriado de humor ali que tem uma...
Mas tem uma fórmula secreta pra isso, assim? Um tempo estimado?
Não tem ainda. Dificilmente vai sair tão cedo, porque isso também varia muito com a rotina da pessoa, né? Então, você tá ali no trabalho, será que seu chefe não vai embaçar você ficar levantando a cada 20 minutos? Não dá
Sim.
pra saber. Mas a dica é interromper sempre que puder o comportamento sedentário que você tiver. Então, puta, você percebeu que tá lá sentada há mais de uma hora? Dá uma levantada, estica um pouco a perna, vai tomar uma água, vai no banheiro. O pessoal que fuma nessa hora já usa de estratégia, né?
Agora tá piorando quando você fuma.
Exato, a gente não tá incentivando isso aí, viu? Mas é basicamente isso, interromper o comportamento sedentário. E tem estudo que mostra que você, a cada 20 minutos, interromper 2 minutos... você já tem uma diminuição naquela glicemia pós-prandial que eu falei. Então, só de levantar e dar uma caminhada leve, você já diminui a quantidade de glicose no seu sangue, o que a longo prazo pode reverter para uma questão associada ao diabetes.
É muito louco. Porque é uma coisa que você não vê. Você não vê. Tipo, não é que nem fazer uma musculação
Exato.
E você vê que o músculo está crescendo, sabe?
Exato. E é um negócio a longo prazo também. É um negócio difícil da gente perceber. Sim. Mas, talvez, quando a gente perceba no futuro, a gente já esteja um pouquinho ferrado, né?
Exatamente. É, eu tô botando um link aqui também de 4 aplicativos que pode te ajudar a mudar seu hábito sedentário. Tem um chamado Randomly Remind Me. Ele é de graça. E aí ele te avisa... Você pode programar ele pra te avisar quando beber água, várias coisas pequenas, simples. E também bota lá um avisinho de dar uma volta. Tudo questão de hábito. Depois de um tempo, quando você pega um hábito disso, você fica normal pra você, né? Então, já que esgotamos as dicas práticas que a gente tem, agora vamos pras dicas que a gente sempre dá a cada episódio. Pro disco de ouro. Bora pro disco de ouro?
Bora.
Então vamos pro disco de ouro, o quadro que a gente dá dicas culturais que não precisam ter a ver com o episódio e não precisam ser culturais também.
São dicas.
Né? Quem quer começar? Marquinho? Vai, Marx.
Bom, a minha dica cultural ela não vai estar diretamente contextualizada com o nosso episódio, mas vai estar indiretamente, porque é o livro que eu tô lendo na academia agora. Enquanto eu faço bike, eu leio esse livro. É do Ronaldo Pilati, que é psicólogo. É, chama Ciência e Pseudociência, porque acreditamos apenas naquilo em que queremos acreditar. E aí ele vai pegar um viés bem psicológico do porquê que a gente acaba entrando na onda de pseudociência e vai falar muito de religiosidade também. Ele tem uns conceitos que ele criou para explicar a questão das confusões que as pessoas fazem quando elas acreditam tanto em elementos religiosos e pseudocientíficos quanto na ciência. Em alguns momentos elas fazem essa mistura e tal. Ele é bem legal, é bem didático. Inclusive, talvez principalmente para quem faz divulgação científica, acho que é bem legal para a gente estudar também.
Legal.
Um pouco sobre isso.
Já tô na fila de empréstimo aí, né? Tá. Depois da sua mãe. Caramelo?
Eu vou dar uma dica também de coisas que eu faço na academia, que eu ouço o álbum Damn, do Kendrick Lamar.
Ah,
já
muito
ouviu?
Bom.
Muito bom.
Nossa, animal. Esse e o Two Pimper Butterfly, mano, são... É obra de arte os dois.
É, né? Que o Damn, ele é mais de academia do que o Two Pimper Butterfly.
Sim,
né?
O Damn é mais, tem mais
é,
trap,
o
né?
DNA é mó bom, velho.
Sim, muito.
E inclusive vai ser trilha sonora do segundo filme do Creed.
Oh. Creed?
Spin-off do...
Rock.
Do Rock.
Ah, é?
É o filho do Apollo Creed. Ele vai lutar contra o Russo. O filho do Russo.
Que massa, velho. Filme. Nossa.
Oh, o trailer que tá muito bom. Eu vou até indicar o trailer.
Nossa. Vamos fazer um episódio sobre boxe?
Cara, é muito... Isso. Eu adoro Creed e Rock. Legal. Eu acho assim, é uma ótima série. Embora eu não tenha visto todos os Rocks, porque são muitos Rocks.
Aham. Uh-huh. É, eu vi só picadinho mesmo. Da hora. Mais alguma coisa?
Não, só isso.
Então, Kendrick Lamar, álbum Damn, de 2017. Guilherme?
É, eu vou indicar duas coisas aqui que eu descobri que as duas já foram indicadas em outros episódios.
Pode ir.
Mas a primeira é uma série, chama Brooklyn Nine-Nine, e alguns de vocês já devem ter assistido, mas quem não assistiu ainda e que com certeza já foi recomendado, assista. É uma série muito legal, que ela faz um humor, mas com representatividade, então representa ali todo mundo. E é uma série muito engraçada mesmo. E uma coisa que contextualiza com o nosso episódio é que tem um episódio lá que eles falam de comportamento sedentário, que é um dos umas coisas que estão sendo construídas no episódio. Basicamente, eles tiram a conclusão de que ficar sentado o dia inteiro é difícil, porque dói tudo, né? Uhum. Aí no final, eles até usam uma mesa de altura regulável. Em um outro episódio, tem um dos personagens que ele usa uma mesa que tem uma esteira, ele cai. Mas, mas tem esse vínculo com o episódio. E a segunda coisa... é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Isso aí é uma coisa que eu indico sempre, porque é difícil você ter acesso a informação de qualidade sobre comida, e o que a gente falou hoje está um pouco relacionado com isso. E tem muita gente que não tem acesso a nutricionista. Então dá uma olhada no guia, que tem muita informação legal sobre tipos de refeição, alimentos industrializados, ultraprocessados, naturais. É bem legal e é de graça. Tá aí no link.
Legal. Dá para ver em PDF, né?
Exato.
Aqui no link. Massa. E a minha recomendação são duas coisas rapidinhas. Uma é um aplicativo chamado Nike Run Club. A gente não tá recebendo nada desse aplicativo, mas se quiser pagar, a gente aceita. É um aplicativo que tem para todos os celulares, smartphones. E é legal que você marca quanto que você corre, tá ligado? Você liga com o GPS, ele mostra o seu trajeto. E aí, qual é o seu recorde, qual é o melhor quilômetro que você faz. Dá para você compartilhar e desafiar os seus amigos. Então, é um aplicativo de corridas. E é legal que eu gosto de... tudo que dá pra gamificar é legal. E tipo, eu comecei a pegar gosto por corrida depois que eu aderi a esse aplicativo, Nike Run Club. É legal, tentem. E a outra indicação é um grupo de música groove, que o nome é lá de onde eu venho, do Grajaú. O nome é Graja Groove. Fácil, né? Eu já recomendei aqui, acho que umas três vezes já, a Denise Alves, que é uma cantora lá do Grajaú.
Quarta vez.
É, a quarta vez, né? Também não tô ganhando nada por isso. Ela faz parte desse grupo e é de groove mesmo, assim. Imagina Baile Black anos 90, anos 80. É isso. Cara, é uma delícia de ouvir. Eles têm uns clipes, e é uns clipes bem Baile Black mesmo, assim. Vale muito a pena. Tem no Spotify, eles têm um álbum chamado No Ritmo da História. Procurem lá, Graja Groove. Bom, acho que é isso, gente. Eu adorei esse episódio, foi bem descontraído, bem prático. Queria agradecer, Guilherme Lui, por estar aí. Quer falar mais como a gente te encontra aí nas redes sociais?
Tem um canal no YouTube, que é o que está mais atualizado por enquanto, mas também tem uma página que eu posto alguns vídeos especiais lá, e no Instagram também, estão todos aí no link.
Sim, mas se a gente digitar aí no YouTube, Guilherme Lui, L-U-I, a gente acha você, né?
Eu espero que sim.
Eu te achava assim.
Não, que bom, porque toda vez que eu usava pra procurar Guilherme Lui antes, o Google falava, você quer dizer Guilherme Luiz? E não. Me dava alguns Guilhermes Luiz, então...
Beleza.
Ainda bem que dá certo.
É, e o canal se chama Consciência Corporal. É consciência, só que C-O-M, consciência.
Tudo
corporal,
junto.
Entendeu?
É um trocadilho.
Exatamente. tá lá os vídeos dele, muito bem feitos, muito bem embasados, bem, bem didático. Queria agradecer, cara, a Melly Marques por estarem aqui mais uma vez. Eu sou sempre agradecido. Vocês querem falar suas redes sociais também? É bom. A gente não faz propaganda da gente aqui, né?
Não faz. Não tem muita coisa
não
lá pra
fazer, não. Tá bom, então.
Tá Marcelo Cassato em tudo ali. Mas pode clicar ali. Isso aí. Daqui a pouco tô começando a aceitar uns jobs aí de edição de áudio.
Ah, boa.
Tá acabando a bolsa em breve.
Exatamente. Precisou aí de editar áudio, vídeo. É com ele.
Áudio, vídeo, foto. Inclusive, esse sábado eu vou fotografar o chá de bebê do meu primo.
Conselhos pra vida ele também dá.
Conselhos pra vida. Eu sou um ótimo sommelier de tweets também.
É, né?
Eu sou ótimo em ficar escolhendo, dar retweet naqueles que vão bombar.
Visionário. E eu queria agradecer a mim também, que eu sou muito bom.
O Marcos não vai falar as dele?
Ah, eu tô no Twitter.
Ah, é?
Eu preciso olhar no Twitter, porque obviamente eu não lembro.
Enquanto o Marcos olha, deixa eu só agradecer por vocês terem me chamado, que eu tava pensando assim, nossa, eu sou um bosta, né? Eu tô aqui, não agradeci, mas valeu o convite, foi da hora pra caralho.
Legal, mano.
Eu tô falando todos os palavrões que eu deixei. No...
Tudo bem, quem chegou até aqui já é maior de idade.
Exato, espero que sim.
Eu acho.
Mas foi bem legal, valeu aí.
E... Tá, legal, mano. Se precisar, se tiver novas ideias aí de episódio, mas fica o convite.
É legal ter esse projeto aqui dentro e tão perto da minha casa.
Sim, massa, bem massa.
É, já fica o convite pra próximos programas, que acho que a gente na divulgação tem que
se unir.
Ir se ajudando pra aparecer e ganhar desses picareta do YouTube.
Com certeza.
Beleza.
É isso, meu Twitter é o @MarcoMarques. Pronto.
Oh, é difícil de decorar, não. A gente tem que dar um. Negócio pra ele.
Pô, mas é que nem número de telefone, você não usa o seu direto.
E eu sei o meu número de telefone. Eu sei até o número de telefone do Arnone agora.
É, né?
Bom.
Então, muito obrigado a todos aí e até o próximo episódio.
Não, senhor, vamos pra caixa de mensagens.
É,
vamos
pra caixa de mensagens. Bora então pra caixa de mensagens?
Caça de mensagem.
Pra caixa de mensagens. Na caixa de mensagens.
Na caixa de mensagens.
Inspetora Murilo?
Vamos para a caixa de...
Buera.
Buera.
Berlim, se copada de mierda.
Vale, vale.
Dale.
Joder.
Vamos então para a caixa de mensagens.
Buera.
Estamos aqui ao vivo, direto de Dubai.
Caralho, direto do portão 7 do inferno.
Cê é louco, mano. É, só pra falar pra vocês qual é a situação nossa nesse momento, a gente tá no quarto do caramelo que tem que abafar o som e, mano, tá muito calor aqui, tá muito calor.
Acho que tá uns 34 graus.
Meu irmão, eu tô tipo na quarta camiseta do dia, certo? E assim, tá osso. Então vamos...
Eu tô no meu quarto, tô semi-nu. Então tudo bem.
E não pode ligar um ventilador pra não afetar o ouvido de vocês aí. Tá vendo como a gente gosta de fazer isso? Vamos lá que eu tô derretendo. Aqui quem fala é Lucas Andrade.
E o Caramelo.
E agora a gente vai ler algumas coisinhas aí que os ouvintes mandaram pra gente. Quer ler o primeiro, Caramelo?
Pode ser. Primeiro é da Cadine Teixeira, a mesma Cadine que fez o episódio.
Isso, ela que veio aqui no episódio 55, Educação Pós-Abolição.
Boa. E ela diz assim, posso eu mesma fazer um comentário? Hehe. Pode sim, Cadine. Ouvindo, percebi que faltou explicar uma coisa importante, ou me parece não ter ficado muito claro. Quando eu falo que a pesquisa sobre um período não se trata de ouvir os que viveram na época, quer dizer que não se restringe a isso. É possível, claro, trabalhar com relatos orais, e eles são documentos riquíssimos, mas devem ser tratados como documentação, assim como outros documentos, e não como a verdade absoluta, olhando-se cuidadosamente para o recorte que representam, e analisando quem fala, a partir de qual perspectiva, de qual lugar sociocultural, quais os interesses envolvidos, etc. Cabe também ao historiador fazer essa análise. A intenção ao falar sobre isso era evitar o clássico "a ditadura era boa, meu tio viveu e disse que era".
É, ela ficou preocupada em falar isso, mas acho que ficou claro, né, no episódio.
Acho que ficou, sim. É, o Jorge também falou que foi a coleta que ele fez foi baseada nisso, né, em fala. Então acho que se complementa bastante. E assim, trazendo pra minha área de pesquisa, que é de educação, você sempre triangula os dados, né? Então você tem várias fontes, e aí você faz um questionário, você faz uma entrevista, você coleta coisas materiais, tipo placas, não sei o quê. E aí você dá uma triangulada nisso tudo pra não ficar tão enviesado o poder de cada um desses elementos. Então acho que aí é o que a Cadine acabou de falar, né? A fala das pessoas, a interpretação que elas têm de uma época é um dado, mas não é o único.
Sim, falta muito isso, né? A gente vê hoje muitos filósofos de esquina aí, né? Falar certas coisas sobre a história. Só que a gente precisa saber quem são essas pessoas que estão falando, o que está por trás dessa pessoa, qual é o contexto social, econômico dessa pessoa. De novo, história não é achismo. É, mas muito bom lembrar sempre isso, viu, Cadine? Mano, adorei esse episódio. Se você não assistiu, veja o episódio 55. Lê esse próximo, hein, também.
É pra eu ler também?
Aham,
uhum. Então, o Diego Araújo
falou sobre o episódio Evolução Humana. Disse, episódio maravilhoso, sou muito fã do trabalho do professor Walter, no aguardo do episódio da nossa Luzia. Parabéns pelo trabalho de vocês, em breve, quando estiver empregado, vou ajudar o projeto. Ah, cara, hoje eu tava andando no, na Paulista, e um cara veio falar do, daqueles projetos de pessoas que usam colete, sabe?
Que ficam abordando. Sim, que te puxa, aí você finge que você tá falando no telefone pra não ver.
Então, mas aí assim, como eu estava fazendo praticamente nada, né, só andando, falei, ah, não, vou ouvir aqui e tal. Era um projeto bem legal, e só que aí ele virou e falou, ah, eu vou, pra você, 1,50 por dia, você acha que faz falta? E aí eu tive que falar, rapaz, tô sem perspectiva de receber um salário, então...
Não faz falta.
Um pouquinho, mas assim, adorei o projeto, vou curtir a página do Facebook. Então é isso, Diego, muito obrigado, curte a nossa página, a gente entende completamente nesses tempos de crise.
Sim.
Tá difícil pra todo mundo.
E ele falou do episódio do Walter, aí é interessante falar que a gente entrevistou o Walter antes do desastre do Museu Nacional, que afetou a Luzia e tal. Então acho importante a gente chamar o Walter também de novo e falar sobre mais sobre a Luzia especificamente e também sobre essa perda aí que foi esse desastre. Que não foi tão desastre assim, foi um desleixo, né? Esse incêndio no Museu Nacional.
Sim, mas pelo menos partes da Luzia foram recuperadas, né? Ao que parece. Então talvez seja um bom tema até identificar essas coisas, né? Porque ele falou que tava começando a fazer coisas de molecular, né? Com a Luzia.
Sim, boa.
É, inclusive o aluno dele ia fazer isso.
Sim.
Espero que ele continue tendo um projeto de pesquisa aí, né? Esse aluno.
Sim. Boa, Diego. Arranja um emprego aí pra nós. O próximo comentário vai ser o último mesmo, que é da Maria Eduarda. É, a Maria Eduarda, ela não mandou por e-mail, ela mandou, na verdade, essa mensagem por inbox pra mim no Instagram. Ela comentou num stories meu, mas foi tipo um comentário gigante, porque eu fiz um stories falando sobre a minha trajetória, como que eu entrei na faculdade, como que foi difícil eu entrar e concluir a faculdade, vindo de um contexto de periferia e tal. Enfim, ela acabou se emocionando muito e ela mandou essa mensagem aqui pra mim. Ela permitiu que eu lesse, né? Me emocionei com seu stories. Tô até um pouco envergonhada de escrever isso. Conheci você e os outros integrantes por meio do Alociência e resolvi seguir cada um porque acho vocês demais. Eu simplesmente amo o que vocês fazem. Saio divulgando pra todo mundo porque o mundo precisa de vocês. Não precisa nem responder, tá beleza. Eu me identifico em pequenas partes com você. Comigo, né, no caso. Tenho 18 anos, me formei no ensino médio no ano passado, moro na região metropolitana de Belo Horizonte e aqui é bem esquecido, sabe? Tentei estudar na melhor escola pública possível, porque apesar da minha família ser estável financeiramente, eu jamais exigiria que eles financiassem uma escola privada. Sempre dei meu melhor na escola e sempre gostei pra caramba de estudar. Já sofri bullying por isso, já chorei, já cheguei a ficar com nota baixa em um bimestre por isso, por achar que eu não deveria ser assim. Tive que lidar com professores que não ligavam para o nosso aprendizado. Para você ter noção, não tive aulas de ciência durante todo o fundamental porque a professora era concursada e simplesmente não fazia questão de ir. Sempre levava atestados falsos ou só não ia mesmo. E das raras vezes que ia, passava trabalho para levar comidas. KKK, não tô zoando. Professores que até disseram para a turma que a gente ia limpar privada. Tudo isso... ainda no fundamental, com no máximo 13, 14 anos. Mano, eu escrevo isso em lágrimas. Foi só no ensino médio que eu fui conhecer a beira do mar que é a ciência. Desde então me apaixonei. Eu ficava tão empolgada e olhava ao redor e parecia que só eu tava vendo tudo pela primeira vez e desde então decidi que era isso que queria pra minha vida. Estudar. Aprender. Fiz pré-vestibular esse ano, porque ano passado no terceiro ano, que todos normalmente fazem, eu estava trabalhando e na escola. Então, eu não iria conseguir me dedicar totalmente e gastar dinheiro em vão. Então, prestei Enem esse ano e sou muito, muito grata por ter essa oportunidade. Eu falo para todo mundo que me pergunta sobre o Enem ou cursinho, que mesmo que eu não passe, agradeço imensamente por ter a oportunidade de estudar, mesmo sabendo que existem cursinhos melhores e concorrentes que estavam bem mais preparados que eu, dentre outras adversidades que se eu mencionasse aqui daria um livro, mas sempre com um sorriso no rosto por poder aprender. Eu peço a Deus todos os dias que me dê essa oportunidade de uma forma ainda maior, que é conseguir entrar na faculdade. Penso em algo na área de química e física, com um pezinho em algumas engenharias. Pra mim seria um sonho realizado, e só de pensar fico emocionada, porque eu agradeceria todos os dias por poder estar ali, por ter a oportunidade que poucos têm, em razão de toda essa desigualdade que vivemos e que me faz chorar todas as noites. Deu pra ver que eu sou um pouco emotiva, né? Risos. Eu valorizaria, assim como você, cada momento, inclusive o temido TCC. Você está mais do que certo de dar importância a tudo isso. E no seu lugar, não faria diferente. Abraços e sucesso na vida, no Alociência, que eu amo tanto. Vocês são sensacionais. Pô, por que eu li essa mensagem? Ela falou de vários temas que a gente sempre aborda no Alociência, que é acesso à educação, que é educação em si, como que está a escola pública atualmente e também como que é o fascínio pela ciência, né? Eu acho que o nosso público, tem muita gente de faculdade, provavelmente não passou por isso. Então eu acho que é muito importante para as pessoas, mano, valorizarem muito esse espaço de conhecimento, de produção de conhecimento. E também, quem não é de universidade e que se identifica com o que ela disse, meu, fica aqui o nosso apelo, assim, sabe, pra, meu, a gente entende que existe no Brasil inteiro pessoas que brilham os olhos pela ciência, sabe, eu acho que é isso que faz a gente se manter aqui nesse calor, gravando, pra poder passar um pouco do vislumbre que a gente tem e mostrar que, assim, apesar de toda desigualdade e tal, ainda é possível, sabe, sonhar? Sonhar, mano. É tipo, eu não sei muito bem o que eu queria com essa mensagem, mas é passar isso, assim. A gente fala de ciência, mas quão isso tá no dia a dia das pessoas e quão é palpável pra todo mundo que ouve a gente, sabe? Enfim, a gente recebe poucas mensagens, assim, emotivas, tá ligado? Poucas mensagens sinceras, nesse sentido de profundas. E eu fiquei muito, muito tocado que ela se sentiu à vontade de poder ler isso aqui ao vivo. E eu encorajo também, quem quiser mandar seus relatos sobre isso, eu acho que a gente até poderia falar um episódio sobre o acesso à universidade por todos os grupos sociais, ou até pegar histórias de pessoas que estão na faculdade hoje que passaram por realidade assim, né? Enfim, o que você acha?
Ah, eu acho que eu venho de um contexto completamente diferente, né? Eu sou um menino que cresceu na escola particular, sempre suave, não precisei trabalhar. Inclusive, durante a faculdade, boa parte do tempo não precisei trabalhar, meus pais me bancavam suavemente. Mas eu acho que, apesar disso, eu tive um pouco de contato com a questão da desigualdade na escola, fazendo o quê? Projetos de extensão. E, sei lá, o PIBID, por exemplo, entrar na escola pública, né? Foi uma das primeiras vezes que eu entrei numa escola pública. E eu acho que isso é importante, então, pra gente, que somos pessoas privilegiadas, que a gente tem que reconhecer esse privilégio, e a gente tem que participar de projetos de extensão. Não só como, vamos devolver aqui pro pobre coitado da periferia, o que a gente conhece aqui, o que a gente tá descobrindo, porque é muito importante pra vida dele, porque, não sei o quê, põe cebola no sapato, bibibi, bobobó. Não, você tem que ir lá pra você aprender que você é um privilegiadozinho. Primeiro, você tem que ficar lá, né, de boa. Você tem que entrar respeitosamente no lugar, na casa dos outros.
Chega na humilde.
Na humilde.
Se arrastar.
Exatamente. Chega na humilde e escuta, cara. Escuta. E aí isso me levou a dar aula 5 anos dentro de uma favela, sabe? Boa. Dar aula num cursinho e conhecer pessoas incríveis que hoje estão numa universidade. Que estão com bolsa, que podem estudar, sabe?
Sim.
Então, a gente acompanhou, eu e o Lucas, a gente foi professor durante muito tempo, né, juntos.
Sim.
Então, a gente acompanhou essas histórias e, assim, pra mim, foi o que eu ganhei na universidade. Mais do que conhecimentos, assim, de biologia ou de educação, acho que foi ter contato com várias pessoas, assim. Porque se eu continuasse continuando só, sei lá, com amigos da escola e tal, ainda tenho muito carinho por eles, mas se eu continuasse só no meio deles, eu não ia ter aprendido tanta coisa.
É.
Então, acho que é isso, é entender os privilégios e, sei lá, minimamente pensar e agir.
É, e também defender políticas públicas que diminuam esse tipo de coisa, sabe? Não é mimimi, é tipo assim, teve um vídeo aí que popularizou, né, que o cara falou, estuda e passa, parça, é só estudar e passar. Parça, mano, se você tem um estudo aí de alta qualidade, é lógico que se você estudar alguns meses, você vai conseguir passar minimamente, sei lá, numa faculdade que você queira. Agora, se você tem uma escola, tipo a que eu tive, que, mano, não dá condição nenhuma de passar no vestibular, mano, você tem um ano pra estudar o que os outros estudavam em 12 anos, tá ligado? Enfim, um dia eu conto aqui minha história, mas basicamente fiz 3 anos de cursinho pra conseguir entrar e trabalhando ao mesmo tempo. E também, quando entra na faculdade, já é outro desafio se manter na faculdade. E todo mundo acha que você não tá trabalhando, você só estuda, né? Enfim, e rola muito conflito interno e não só as pessoas te desmerecendo, mas você comprando o estigma que te deram, tá ligado? Cara, é muito pesado isso. Mas tô aí e demora alguns anos aí pra você passar por cima, mas Enfim, o ganho é muito grande. Eu jamais esqueço isso, jamais. E não é à toa que eu divulgo ciência, não é à toa que eu quero trabalhar com educação e popularização da ciência, tá ligado? Por causa disso, eu jamais esqueço de onde eu venho e a gente precisa fazer essa ponte, de ida e de volta. Certo?
Certo.
Bom, acho que é isso de e-mails que a gente tem hoje. E agora só recadinhos mesmo. Esse vai ser o nosso último podcast do ano. Mas a gente vai entrar numas férias aí, acho que de um mês, né? Que todo mundo merece. A gente vai fazer uma reunião nossa.
Mano, você tá pingando.
Eu tô pingando, velho. Né, velho? Eu tô embaixo da sua lâmpada, velho. Eu tô nojento, irmão. Todo mundo merece umas férias. Mas a gente volta aí, acho que em fevereiro, né?
Acho que sim. Ou depois do carnaval.
Mas mandem e-mails aí, fiquem à vontade. É isso. Agora vamos pras férias. Partiu férias? Vai fazer o que nas férias?
Puta, eu vou viajar no Natal.
Viajar pra onde? Pra Dubai.
Pra Dubai.
Pra Dubai.
Dubai brasileiro. Catanduva, Dubai brasileiro.
Tá boa.
Pô, cidade do ventilador. Nada...
É? Nossa, eu quero ir pra lá agora.
Cidade dos ventiladores.
Legal.
Vou passar o fim de ano. Sei lá o que eu vou fazer nessa vida aí.
Boa. Eu quero dar um recado.
Dá um recado.
Nas minhas férias eu vou dar monitoria na Ilha Anchieta.
De novo?
Lógico, é de graça, velho. Se você tiver de bobeira aí, mano, passa lá na Ilha Anchieta, você vai em Ubatuba e passa um barco, eles te levam lá. Eu vou estar do dia 13 ao dia 20 de janeiro lá, mas uma galera vai estar até o dia 27 de janeiro. Vão estar fazendo atividade de graça, de caiaque, aquário natural, mergulho, só colar. O problema é pagar o barco pra chegar, mas chegando é de graça, tá? Colem lá, super legal, a educação ambiental e o lugar é lindo, tem uma história maravilhosa e é isso, merchanzinho aí. E é isso aí, gente, partiu férias, boas férias, bom Natal. Boa reconciliação de Natal aí, depois dessas tretas de política. Uhum. E é isso aí, até
E divulga nós lá no Spotify que faltam 3 pessoas pra gente chegar em 2 mil seguidores.
Oi, chegamos a 1000 seguidores no YouTube, mano. Pra quem não tem, quem tem 2 vídeos e o resto é tudo podcast, a gente tá estourando, moleque.
Pois é.
Então... É isso aí, gente, muito obrigado e até a próxima, ou...
Ou quando tivermos mais fichas. Vamos produzir essas fichas com muito carinho, muito deleite, vamos esperar, polir a ficha.
Aquela ficha feita no apoia.se/alociência, que você pode doar pra gente mensalmente. É isso aí, gente. Beijos mil e é nóis.
Falou, bom fim de ano, bom 2019 e que todos sobrevivamos a esse ano.
Vixi.